está aí o nosso primeiro convidado, o Thiago Ivanco, da família tradicional, família Ivanco, de Nova Vitória. Você fala Ivanco, você lembra das Casas Estrelas. Terceira geração nos negócios da família. Bom dia, Thiago. Como é que é a terceira geração participar dos negócios fundado pelo teu avô?
Bom dia, Brites. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia,
Vanessa. Obrigado por mais um convite, estar aqui na Rádio CBN, essa rádio que é líder em audiência aí em todo o Brasil, né? Sobre ser a terceira geração, é um desafio muito grande. A gente tem estatísticas, como comentado, é uma estatística de 15% de sobrevivência para a terceira geração, que vem reduzindo mais até para frente. A gente tem muitos desafios, empresas familiares em si, que ocorrem por, às vezes, paternalismo, desafios, aceitação, vamos dizer assim, mudança de gerações, a geração seguinte conseguir repassar para a geração que está entrando comandos. Então, existe todo esse controle que é um pouquinho diferenciado com uma empresa normal, grande, que ela já é profissional, sua gerência, né? A gente sofre bastante esses negócios, é um desafio muito grande, mas a gente tenta se superar, porque a gente já está com 77 anos de empresa na cidade aí, né? Então, já é uma empresa muito tradicional na nossa cidade, a gente quer continuar isso aí por muitos anos ainda aí.
A gente aprende a economia de que a primeira geração constrói, a segunda mantém e a terceira destrói.
Pois é, eu estava pensando aqui, porque nós estávamos falando nos bastidores sobre isso, e é interessante, porque é em todos os ramos, né, em todos os segmentos, o que é que o pai e a mãe querem, não é mesmo, Brito, os avós? É que tem um segmento, né?
Não tem a dúvida.
E isso nós percebemos através do Thiago. Eu tive a oportunidade de conversar com ele no ano passado. Nós falamos a respeito das vendas de fim de ano. Percebi o otimismo em você, Thiago, em manter, né, toda esta estabilidade firmada pela sua família, em manter tudo isso. E é o interessante, é o diferencial, porque muitas vezes os filhos acabam tendo rumos diferentes, não é mesmo?
É mesmo. A gente é uma família bastante tradicional na época, são vários tios, né? E a gente tem em torno de 18 primos. Desses 18 primos, a gente hoje está em 4 ou 5 primos que a gente está dentro da empresa. Para entrar, a gente não obrigou ninguém, até no começo as famílias falavam que não queriam nenhum filho, com medo de um tio chamar a atenção de um outro filho, não gostava, correr briga entre os irmãos, mas isso foi uma coisa que foi amaciando pelo caminho aí, a gente conseguiu implantando devagarzinho, cada um foi assumindo sua área. E lá não, nada era obrigado. Então, você quer fazer, você tem que estar aqui porque gosta. E quem não quer, a gente tem outros primos que estão seguindo outras tendências, tem irmãos que estão exercendo outras profissões, né? Então, quem está ali dentro realmente é para gostar. A gente não é obrigado a ficar, não querem passar para a família em si, assim, né? Obrigado a estar tá ali dentro. Então, a gente tem esse livro, assim, a gente está ali realmente porque gosta, porque a gente ama o que faz, né?
E qual é o teu setor ali, Thiago?
Eu hoje estou no setor moveleiro, eu já passei por vários, já passei pelo financeiro, já passei por outros setores, então a gente tem que conhecer de tudo, desde a montagem, da entrega, que a gente começou lá embaixo.
Esse é o diferencial.
A gente tenta seguir um sistema assim que a gente tem que começar lá por baixo, não tentar sair já pegando a diretoria, então a gente conhece de tudo para realmente depois focar num assunto. Hoje eu estou encaminhando pela parte do meu pai, né, que é a parte do moveleiro, que ele sempre gostou ali. Eu me identifico muito, acho que de família por ver, desde pequeno, meu pai trabalhando nisso, e quando ele se dedicou, meu avô se dedicaram, o que eles colocaram da vida deles naquilo ali, pra gente isso aqui não tem valor, sabe? Então eu quero sempre realmente continuar com esse caminho.
E é móveis planejado?
A gente tem móveis planejados, tanto de móveis de linhas moduladas, móveis de estofados, parte de espumas, móveis em geral. Hoje a gente é responsável, para você ter uma ideia, na região, por 23% de todas as vendas de móveis de um raio de 100 km.
Olha só, como é que você deu o início? Você consegue recordar e partilhar com a gente? Porque o Brits e eu somos apaixonados por história. Como é que foi a história da família? O que é que os seus familiares contam? Como é que se deu a primeira venda aqui em União da Vitória? E, é claro, se concretizou essa empresa, como o Brits destacou, que é de renome aqui para a região. É uma referência.
Isso. O meu bisavô, eles vieram meio refugiados da Segunda Guerra, né? Vieram da Polônia. Então, como vários outros que acabaram aparecendo na região, eles acabaram se instalando em São Mateus do Sul. Por lá, meu avô veio pequeno. Cresceram por lá, conheceu minha avó, a Marta, que ela também era natural, também de fora, mas ela acabou ficando em São Mateus, se conheceram, criaram uma família por lá e resolveram vir de trem para a União da Vitória, né? Isso já há 70 anos atrás. Aí eles vieram para cá, pararam perto ali do Concórdia com o trem, pegaram uma carroça, se instalaram na perto ali do antigo... ali onde que era o antigo... perto da Suprema, ali onde que era o Museu da União da Vitória, né?
Isso.
E ali se instalaram, primeiro, uma fotografia. Aí, com essa fotografia, foram crescendo, criando os filhos, abriram uma empresa de acordeon, né? Então, a gente tem uns acordeões, relíquias, ainda lembro. Para trás, a gente conseguiu recuperar algumas ainda.
Que interessante.
Chegou a ser uma fábrica de acordeon aqui na cidade. Aí, foi passando por ela. A gente chegou a estar na Manuel Rivas, ali onde que é... Hoje tem a Summer, que hoje é uma sorveteria, né? E se instalou, e depois hoje a gente se mudou para onde que é hoje é a nossa matriz, né? Hoje, atualmente, a gente somos 9 empresas separadas por nichos, temos de imóveis planejados, instrumentos musicais, uma própria de imóveis, né? Para os equipamentos, que tornou a matriz, uma especializada em calçados, uma só de venda online. Então, são bastante empresas aí para tocar.
Que bacana. Você falou em acordeão e eu me lembrei que vocês montaram até uma loja só de... Só para quem é músico, na frente de Casa Estrela, quem sabe até celebrando as origens, né, Edja?
Isso. Esse foi um setor, todos os setores, quando eles começavam a criar, a crescer, a gente já não conseguia deixar ele dentro da própria empresa, porque começava a criar vida própria, ela tinha um jeito, uma gestão independente, então não precisava estar mais lá junto. Então a gente colocava elas em espaços separados, porque o público era um público diferenciado, então a gente fazia um melhor ambiente para esse tipo de público.
E
né?
Fica interessante, fica. Não é mesmo? São por segmentos, né?
Essa é uma loja muito bonita ali na rua Ipiranga, no prédio São Domingos, né?
São Domingos.
São decorações. Corações, é muito lindo ali, né?
E sabe o que eu estava recordando? Até foi com o seu pai que nós conversamos aqui na programação. E até o diferencial é a presença de mulheres na empresa. Estou aqui até defendendo do lado das mulheres. Sabe por quê, Brits? Porque era período da Copa. E até o seu Silvio estava destacando aqui com relação ao cronograma da Copa. Como é que iria ser o funcionamento das empresas? E até, inclusive, naquela ocasião, o grande número são mulheres que integram as empresas e até elas optaram por seguir o trabalho normalmente e assistir na empresa. Aí que foi o diferencial. Opa, tem um maior número de mulheres presentes, porque geralmente o homem queria dispensa, né, das demais empresas. Não estamos aqui atribuindo que o futebol é de homem, nada disso, mas é preferência, questão de preferência. E as mulheres optaram por seguir o trabalho nas casas estrelas, assistindo dentro da empresa. Até ele ressaltou que o grande número... São mulheres, é isso?
É isso mesmo. A gente tem mais de 80% de funcionários nossos lá, os colaboradores, são mulheres.
Olha,
né?
Só, Brits.
E o pessoal até optou em assistir, eu não sei se foi uma mudança até que aconteceu. Não sei se o pessoal está mais desligado até do futebol, né? Hoje a gente vê que o pessoal conhece mais todos os ministros do STF do que a própria seleção brasileira, né? Então é uma mudança de cultura que está acontecendo no país que a gente está vendo, né?
E agora eu notei também que vocês prisam pela qualidade na pressão de serviço. Numa época foi comprado um armário na minha casa e ele colocou, montou certinho o armário e ele foi perguntar para a dona da casa lá, para a véia, se estava tudo certo, se estava tudo legal. Eu acho que esse atendimento é um diferencial que vocês estão oferecendo, além da qualidade do produto, para ver se foi colocado certinho, se os trincos estão tudo igualzinho, um combinando com o outro e tal. Achei bacana esse troço.
Isso, Brits. A gente tem hoje muito problema com a geração da internet, né? Então a internet é, vamos dizer assim, uma briga de foice por preço, né? Então a gente tem que ver assim, por exemplo, você, onde você vai comprar, por exemplo, um mercado. Todos os mercados, eles vendem comida.
Uhum.
Você tem um que você gosta. Por que você vai comprar lá? Você tem uma coisa que é diferencial, um estacionamento facilitado, um atendimento melhor, um mix de produtos maiores. Então, cada mercado ele tem uma diferenciação. A gente tenta trabalhar no atendimento. A gente tenta prezar. Claro que às vezes acontece alguns problemas, como qualquer empresa. Tem dias que o funcionário não está no melhor dia, né? Está com briga em casa. Então, às vezes, a gente tenta contornar isso, porque são muitas pessoas também que a gente atende, então são muitos funcionários. Às vezes acontece um... Mas a gente sempre preza por treinamentos de nossa parte, né? Então, a gente, quando um cliente tenta ir na nossa loja, a gente tenta prezar pelo melhor atendimento. Às vezes, a gente tenta casar o melhor preço junto com o melhor atendimento. Às vezes a gente não consegue, né? Mas o atendimento a gente tenta, é primordial sempre que a gente, nosso cliente sai de lá satisfeito e encontra o produto que ele quer, né?
Até aproveitando a vinda do Thiago, eu estava lendo ontem alguns artigos e grande parte traz a segunda pergunta. A economia, ela está reagindo? Até inclusive vários representantes da área econômica aqui do país falando sobre o assunto. E na sua opinião, O que é que se observa entre os demais empresários da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de União da Vitória e Porto União? De fato, a economia, ela está reagindo?
Está sim, Vanessa. A gente está tendo um recorde. Esse Natal foi um recorde histórico, sabe? A gente já sentiu na Black Friday, que a gente teve já em novembro ali, né? Natal foi histórico. E principalmente janeiro. Janeiro foi um janeiro singular. Muita gente reclamou até de falta de estoque, sabe? A gente sentiu isso não só do comércio local, mas de toda a nação. A gente tem sentido de fábricas, de outros representantes que vêm passando para a gente, que o pessoal deixou para investir depois do que ia acontecendo todo ano, porque é esse período de transição e você não sabia o que ia acontecer, essa nuvem negra, que você não sabe o que pode acontecer. Quem é investidor fica com um receio. É melhor segurar, esperar acontecer do que investir errado, sabe? Então a gente tem sentido com melhores investimentos nesse final de ano, sabe? Para você ter uma ideia, o melhor exemplo que a gente pode ter é o próximo índice Bovespa. A gente está tendo o índice Bovespa bater o recorde histórico agora no dia 4 de fevereiro desse próprio mês. A gente chegou no topo de 98 mil pontos. A gente agora está em 97.800 pontos. Isso aí dá uma diferença de menos de 1% do recorde histórico que a gente está. O mercado está descolado, o nosso mercado nacional, porque normalmente a gente segue padrões de outros mercados internacionais. Por exemplo, o Brasil é muito ligado ao S&P 500, que é o índice americano, né? Uhum. O ANAIS, a própria bolsa americana. A gente segue muito eles ligados. Então, se lá sobe, aqui sobe. Se lá cai, aqui cai. E o mundo inteiro está entrando meio numa recessão. Está tendo a briga comercial entre a China, entre os Estados Unidos, né? O Trump ali querendo com o muro. Aquela restrição que ele está acontecendo em relação à China até as mercadorias. Então, isso aí afeta a gente. Apesar de afetar a China, que é um dos nossos maiores consumidores, e a gente ainda ter a Argentina, que está tendo graves problemas na sua economia, como sendo o maior consumidor do Brasil, mesmo assim o mercado está vendo com bons olhos os investidores externos e os internos do Brasil. Porque apesar de os Estados Unidos quase ter entrado num bear market, que a gente chama o que é, um mercado de recessão, uhum. Eles no final do ano e agora no começo quase atingiram 20% de queda do mercado, que já vem crescendo há 10 anos, desde a crise lá que a gente teve lá em 2008. Enquanto o mercado está caindo, a DAX na Alemanha está caindo, a China está caindo, sofrendo correções, o Brasil está subindo. Então a gente deu nessa descolada que a gente está, o mercado lá fora caindo, sofrendo com uma possível recessão mundial, e o Brasil decolando, quer dizer que a gente está no momento, acho que está acertando em alguma coisa. Né?
Que bom.
E para nós consumidores, Brito, só abrindo parênteses, é um momento de otimismo também. Por outro lado, se é otimista para o empresário, para nós consumidores também. Porque a partir do momento que você lê algo que passa esse otimismo, a economia está assim reagindo? Não te dá um poder de compra, Brito?
Assim, sobra mais uns pila na carteira.
Não,
né?
É mesmo?
É verdade.
É isso aí. A gente vê, é um crescimento, só que esse crescimento é um crescimento lento, justamente por causa disso. O que acontece? A empresa fica motivada, ela quer investir mais. Ela contrata mais para poder suprir essa demanda que ela vai começar a ter. Aí ela vai contratar mais pessoas. Essas pessoas vão ter um poder de compra maior, vão consumir mais. Aí essa empresa que teve o consumo vai pedir, solicitar mais para as fábricas. E essa fábrica vai ter uma demanda maior. Essa demanda vai contratar mais pessoas. Então é um ciclo vicioso, só que é um ciclo lento. Uhum. Então a gente não consegue ter uma resposta a curto prazo. Otimismo sim, mas a resposta na economia vem durante 3, 4 anos aí, né?
Esse governo que está aí, o que você está achando do Bolsonaro?
Apesar que a gente tem bastante, está acontecendo vários problemas, eu acho um governo que vai ter muito atrito realmente, porque ele vai mexer com com muitos direitos de muitas pessoas com mexer em feridas, né? Por exemplo, reformas são necessárias, é igual um remédio amargo, a criança não gosta de tomar remédio amargo, mas é necessário. E as reformas que a gente precisa são vitais acontecer. Cada vez que a gente deixa ela mais para frente, pior ela fica. Então, o remédio tem que ser mais dolorido. Se essas reformas tivessem acontecido muito antes, você conseguiria arrumar pouca coisa lá atrás e ela teria andado mais suave agora, sabe? Não precisaria fazer tantas coisas. Mas como a gente está num limite assim, a economia está muito ruim, a gente tem que cortar no caminho, né? O que acabou acontecendo? É igual se eu tivesse te dado um cartão. Uhum. Ó, te deu um cartão aqui, você tem 50 mil reais, pode gastar. Hoje está vindo essa conta. A gente tem que pagar. E vai ter que dar um jeito de pagar. É um remédio amargo. Vai ter que cortar em vários lugares para conseguir pagar essa conta, sabe? Então, reformas não são coisas boas, são necessárias. O que a economia está vendo, por exemplo, quando saiu agora a reforma da Previdência, ela subiu bastante a bolsa. A gente teve picos gigantes antes. Entretanto, quando ela foi anunciada, a gente teve uma queda muito grande. Por quê? Por mais que o mercado tenha concordado que a reforma é necessária, ela viu que as pautas que ela pega são pautas muito polêmicas. E essas pautas polêmicas, o mercado começou a notar que ela não vai ser, como o Paulo Guedes queria, feita em 3 meses, mas sim que possa ser demorado 1 ano. E como qualquer investidor, o investimento o que é? O dinheiro no tempo.
Uhum.
Então, você coloca o dinheiro em quanto que eu estou investindo hoje, em quanto tempo eu vou recuperar um lucro. Então, o que acontece? Ele está vendo que o investimento que ele vai colocar hoje não vai vir um retorno em 3 meses, 4 meses, vai demorar quase 1 ano. Então, essa é a preocupação do mercado. Então, o mercado deu uma reagida assim, mas já se recuperou novamente. Né?
Para você que é empresário, lógico que a reforma da Previdência é primordial, mas tem que haver uma reforma fiscal, porque vocês pagam imposto para danar, né, rapaz?
A reforma fiscal é mais complicada. Principalmente que nem a gente tem região, pega na que a gente tem muitas pequenas empresas, micro e pequenas empresas. Essas empresas têm o maior problema, porque quando ela começa a crescer, ela tem um imposto gradual, só que quando ela sai do simples, da pequena empresa, e ela vai para o lucro real, o lucro presumido, o salto é muito grande. Ela não consegue sair. Mesmo ela fica empatada, não consegue crescer. Isso é uma dificuldade muito grande que a gente vê no comércio, sabe? E nas outras empresas. Então, uma reforma até tributária e até do como fazer a tributação é primordial. A gente sente bastante. A gente já teve a reforma trabalhista aí, que teve uns relances, né? Mas já tem dado um fôlego a mais para os empresários. Estamos vendo agora da Previdência e estamos tendo também, a gente precisa dessa reforma aí da tributária. Só que a gente tem que tentar que a reforma não pode ser uma reforma só de nome. Não adianta que nem eu fazer uma reforma, por exemplo, vamos pegar em relação ao Temer. A reforma é essa que a gente precisa deixar no zero a economia. Daí começa alguém gritar lá, começa a cortar, picar. Não adianta fazer uma reforma que não tenha sentido no final. Você acaba aprovando uma reforma que não vai ter o efeito necessário no final.
Uhum.
A matemática é simples, né? 1 mais 1 é 2, a gente tem que fechar ali, se não fechar a conta, não adianta. Não tem que agradar, realmente é necessário, né? Cada um vai ter que abrir um pouquinho dos seus direitos e deveres, mas a gente, porque lá na frente, se a gente se aposentar, é melhor a gente, às vezes, demorar, às vezes, que nem um pouco a mais para se aposentar, mas se aposentar, porque se não fazer nada, ninguém tem certeza que vai poder se aposentar nem com 65 anos depois, né?
Entendi. Até vou me aproveitar aqui da pergunta do Brits, dentro deste contexto. O Brits citou a questão política e a economia, e eu aproveito aqui e lhe pergunto, Thiago, qual que é o papel da CDL juntamente da política? Eles têm essa proximidade, os demais empresários, a política é fundamental para os senhores, isso falando de empresa, da CDL, da entidade?
A CDL, a gente é muito envolvido porque é uma entidade muito grande, muito séria, porém ela é a política, sabe? A gente sempre se deu com todos os governos, tanto que na própria cidade, troca prefeitos, negócios, a gente sempre está junto, porque a gente vê assim, que nem eu comentando com o próprio Bolsonaro, não importa quem esteja lá, é o nosso Brasil, a gente tem que agora, se ele entrou, a briga até pode ser antes, mas agora que ele está, é presidente de todo mundo, a gente tem que torcer para todo mundo crescer. Se qualquer um que empatar, a economia, todo mundo sai perdendo. Não é todo mundo que está ganhando, né? Esse que é o maior problema. A CDL tem que trabalhar sempre com todo mundo junto, né?
Uhum.
Mas é a política.
E o mesmo acontece dentro dessa esfera nacional, na esfera municipal também?
Também. A gente tenta evitar que tenha a parte política. Claro que muitos depois, a gente tem qualidade, depois que sai, às vezes por renome, de ser conhecido no mercado, acaba se candidatando a deputados, prefeitos da sua cidade, né? Mas durante, enquanto está, a gente tenta evitar isso.
E a CDL é muito forte. Inclusive, o teu pai presidiu essa entidade por vários anos.
Vários empresários de renome, né, Brits?
Ninguém quer pegar porque é pepino. Mas quando o cara pega, tá aí, eu vejo essa diretoria, deu uma arrumadinha no prédio, já alugou a parte de baixo para um banco e tal. É uma entidade séria, bem tocada, né, Ivanco?
Sim, Brits, você tem uma ideia, quem trouxe a CDL para a cidade foi meu avô. Então, o Boleslau Ivanco, ele trouxe na época o SPC, que ainda não existia a CDL, e acabou fundando. Hoje ele é meio que considerado o primeiro diretor da CDL, apesar de não ser ainda com o nome da CDL na época. Aí passou pro meu avô, eu sou a terceira geração também, CDL da CDL, junto com o meu irmão, né, o Leonardo, nós dois estamos dentro da CDL lá junto.
Aqui nos estúdios, Thiago Ivanco, formado em Engenharia de Produção pela Universidade Estadual de Maringá, pós-graduado em Gestão de Negócios pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atualmente é empresário varejista do Moveleiro, sendo diretor de Relações Públicas da Câmara dos Dirigentes Lojistas de União da Vitória. Estamos falando sobre o cenário econômico regional. Inclusive, antes do repórter CBN, o Brits havia comentado sobre a entidade CDL, a força da entidade CDL. Tiago, você estava nos contando que você também representa a terceira geração, né, da família dentro da CDL e estava evidenciando a importância.
E um dia vai ser presidente.
É uma questão de sucessão, não é mesmo, Brits? Então você estava nos falando a respeito da entidade. Fique à vontade para a sua conclusão, Tiago.
Essa foi uma entidade que veio, como eu tinha comentado, meu avô trouxe na SPC, foi uma carência que existiu no comércio na época, até em relação à parte de crédito, que era dado para clientes, né? Você tem uma consulta, foi trazido então o SPC em si, o ano que disse que é a CDL para a cidade, né? Aí vindo o SPC, o sucesso que acabou sendo, e os comerciantes necessitando de um lugar para ser representados durante a cidade, até porque o comércio hoje é o maior empregador da região, da cidade, né? A gente está tendo comércio aqui na nossa cidade, precisava de uma entidade de classe na época. Aí foi adquirido, trazido a CDL aí para a nossa cidade, né? O meu avô na época não foi presidente da CDL, mas foi do SPC na época. Aí mais tarde, como vocês comentaram, realmente meu pai foi presidente da CDL, né? Hoje está o Artibano Inhoato, né?
Uhum.
Tá tendo lá com a gente, né? Um ótimo presidente. E estamos fazendo parte da diretoria. E tá eu hoje aí como relações públicas e meu irmão como relações de eventos aí, né? Então somos dois lá dentro ainda.
Com relação a setores que devem se destacar em 2019, o que é que você apontaria para a gente, Thiago?
Até voltando um pouquinho em relação aí até a 2018, o que se destacou no mercado nacional foi os bancos e o varejo em segundo lugar. Foram os que tiveram maiores crescimentos, né? Os bancos acabam vindo antes, porque quando você tem investimentos, essa procura de otimismo, os bancos acabam saindo na frente, sabe? Então foram os destaques. Para esse ano, já se espera os economistas que o varejo assuma o primeiro lugar. Porém, tem umas contradições em relações até ao governo, que ele está pensando em várias privatizações, que ele já andou comentando, foi proposta de governo. E esses tipos de privatizações podem trazer alguns setores à tona, que podem ser, por exemplo, da parte das elétricas em si, né? A parte de energia elétrica, que vindo algumas privatizações acabam correndo ralis, que a gente chama na economia. São investidores que buscam investir nesses locais, porque sabem que na hora que é privatizado, normalmente a empresa existe um boom de crescimento e de faturamento nessas empresas, porque é enxugado bastante, né, os custos dessas empresas, tem investimentos externos, menos burocracia, a coisa, vamos dizer assim, flui melhor. Então, normalmente os investidores ficam de olho nisso daí, sabe? Então, a gente, a princípio, é o varejo que vai assumir a economia que a gente se espera. Porém, pode ocorrer esse probleminha, sim.
Uhum.
Eu estava imaginando aqui, nós temos que privatizar mesmo. A área que está dando prejuízo, tem que meter na mão do camarada para tocar esse troço. Há 40 anos atrás, para a gente fazer uma ligação para fora, onde aquela loja Castelo Tintas era uma cabine de telefone.
Uhum.
Se ia lá, marcava uma hora para me ligar para Curitiba, daí a moça de bicicleta me avisava, pode vir às 5 horas ligar.
Uhum. Você
vê, há 40, eu falo porque tenho 64 anos, então há 40 anos atrás. Veja o que se mudou, né, com a privatização. Tinha gente que tinha 20 telefones para alugar, eu ganhava dinheiro barbaridade. Quando privatizaram, o cara perdeu tudo aquilo que ele investiu nos telefones. Mas hoje tem o celular que você fala com o mundo, não precisa nem ligar, você fala com o mundo. Então a tecnologia é importante, né, Ivan?
Isso, a gente teve essa diferença na evolução tecnológica em si, que ajudou e barateou bastante, mas que nem na época que você falou assim, na época que a gente tinha Telepar aqui na cidade, o preço para você ter uma linha telefônica você tinha que financiar, era o preço de um carro antigamente.
Verdade,
né? Você escolheu comprar o carro ou comprar uma linha telefônica, né? Era mais prioridade para sua família. E na época eram vários engenheiros, a gente tinha aqui mais de 40 engenheiros. A hora que foi privatizado, esses 40 viraram 4. Então, o custo, reduzir esses custos é repassado, né? Então, essa é a diferença, às vezes, da privatização. Para você ter uma ideia, Brits, a gente tem hoje no Brasil 418 empresas que são controladas diretamente ou indiretamente pelo Estado.
É a
nação que, entre a OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem os maiores países, eles chamam os países ricos, né? Que tem maior quantidade de estatais. Então, a gente já vê que é um problema, tem alguma coisa errada, sabe? Então, não precisamos privatizar tudo, principalmente nem os papéis-chave, as indústrias-chave não precisaria. Mas muita coisa eu acho que tinha que dar uma melhorada aí no nosso país, né?
Pelo menos fechar aquelas que estão dando prejuízo, né, cara? Passar para frente aquilo, né? E nós temos inúmeras, que é um cabide de emprego, que você só coloca o político ali para ganhar dinheiro e que não dão lucro nenhum para o país, né?
Correto. A gente teve uma mudança em 2016 em relação até como que podia assumir esses cargos, porque antigamente eram muito cargos políticos. Você tinha colocado numa estatal importante alguém que não teria competência, né? Seriam pessoas ignorantes por cargo que se estavam. A única diferença que ele tinha, ele era o político que era interessado por favores políticos que eles precisavam. Para você ter uma ideia, até que você começou, falou das despesas, uhum. A gente tem aqui que a União gastou 9,3 bilhões, repetindo, ó, 9,3 bilhões a mais do que arrecadou com as estatais. Ou seja, dá prejuízo. Né?
Entendido. E até lá atrás, você havia comentado para a gente, Thiago, que a China... ela se apropria dos produtos aqui do nosso país, né? É consumidora dos produtos brasileiros. Isso também acontece com os demais países? Há essa perspectiva de expansão de que outros países também sejam consumidores em potencial aqui do Brasil, propriamente dito?
É, a gente tem os principais aí, a Argentina, os Estados Unidos e a China, né? São os principais clientes do Brasil. A China, a gente tem, é um principais, assim, por exemplo, de minério de ferro que a gente está tendo. Agora a gente vai ter um viés a mais, infelizmente, pelo acontecimento que aconteceu com a Vale, com o pessoal de Brumadinho, né, que foi uma fatalidade muito grande aí. Mas pensando na parte econômica, isso vai dar uma redução muito grande também no PIB. Porque a gente vai deixar de produzir e suprir o nosso cliente. Esse cliente vai procurar em outro lugar. Então a gente, além de não vender, esse cliente vai procurar e pode abrir clientelas e fazer parcerias com outros países, né? Então a gente tem uma perda muito grande em relação a isso aí.
Uhum. O Brasil, com o governo Bolsonaro, quer afastar um pouquinho a China e acertou com Israel e com os Estados Unidos. Esses dois países. Como é que se viu essa composição, Ivan?
Eu acredito que nem a gente viu assim, os Estados Unidos em si já é um ótimo de um parceiro do Brasil, né? Ele talvez está aumentando as alianças, talvez até por um alinhamento, né, dos
de próprios, governo,
do
né?
governo dos uhum. dois, né, com o próprio, até com Israel. Apesar da China ainda ser um ótimo parceiro, que um dos maiores, até quanto os Estados Unidos, mas eu vejo assim que é um alinhamento que vai trazer vantagens para o Brasil, sabe? A gente pega, por exemplo, o Chile, que se alinhou bastante até com os próprios Estados Unidos na época, aqui no na época a gente está tudo, a América do Sul bolivariana, né? Uhum. Ele cresceu muito acima da média do que o próprio América do Sul inteira. Então, eu acredito que tem alguma vantagem sim, sabe?
Setor moveleiro, a qual também é a sua área, a sua experiência. Como é que você observa o setor moveleiro, o crescimento deste setor aqui para a nossa região? E já emendo aqui, eu estava até fazendo uma leitura... O que é que os tipos de móveis que estão ganhando mais destaque aqui na nossa região, por exemplo?
A gente tem uma expectativa, já tivemos janeiro muito bom também, no próprio setor. A gente, como eu comentei, a área moveleira aqui em Arapongas, que é a mais forte do Brasil, se encontra aqui no Paraná, eles estão muito otimistas em relação a isso. Então, a gente viu investimentos, eles já estão fazendo novos barracões, já compraram novas máquinas. Entretanto, muitas coisas da matéria-prima ainda fica na mão de poucas indústrias ou muita matéria-prima importada. E essa matéria-prima ainda é cotada em dólar. Apesar de a gente ter uma queda agora, desde a época da eleição, de 11% no dólar e de 4% a gente teve agora no início do ano para cá, a gente ainda fica muito na mão de propostas como, por exemplo, assim, a proposta das reformas, como a gente comentou. Se elas não acabarem não saindo, esses investidores vão acabar saindo e o dólar aumentando, né? Para a gente conseguir reduzir o dólar, tem que entrar mais dólar no país. Esses dólares vêm como por esses investidores externos, né? Esse que a gente acaba vendo. Os setores, assim, que a gente, que você comentou, que a gente espera mais, a gente sentiu uma diferenciação que aconteceu alguns anos para trás, é a diminuição das casas das pessoas. Antigamente a pessoa tinha uma televisão, uma mesinha, tinha espaço para pôr uma mesinha de centro,
isso.
Sofá, a cabeça da família, hoje não. Então a gente vê que foi uma diferenciação. Uhum. A sala diminuiu, a TV aumentou, né?
Que interessante.
As televisões estão maiores hoje na casa das pessoas, a sala diminuiu um pouquinho, essas procuras por acessórios e complementos de salas diminuiu bastante. Assim, o que aumentou muito é o sofá que a pessoa preza, e eu acho que a gente tem que prezar muito nisso, principalmente em relação ao colchão. Sabe, Brito, eu vejo assim, a gente passa um terço da nossa vida num colchão, dormindo, né? Uhum. E a gente tem que gastar mais num tênis do que no próprio colchão que ele passa um tempo na vida, sabe? Então a gente vê assim, às vezes tem esse probleminha até de prioridades que o próprio brasileiro tem, sabe? Então a gente tenta passar isso para o nosso cliente, sabe? Mostrar o conforto, veja a qualidade, veja o valor agregado nesse produto. Você vai, às vezes tem um dia muito melhor, você não sabe, às vezes o dia ruim que você está tendo, a dor nas costas, é por causa que você está tendo uma noite mal de sono, né?
Porque não está dormindo bem.
Isso.
A tecnologia também desponta nesse sentido, porque há muitos que têm um aparelho, de repente, muito mais caro do que, de repente, um item básico de dentro de casa, né?
Que é um colchão, né?
Até então, lembra, Brits, a parabólica era um item de potencial. As pessoas mais bem-sucedidas tinham parabólica em casa, né?
Tinha consórcio, tinha que entrar lá mesmo para comprar uma
antena parabólica, né? Você passava pela casa, você já olhava, ó, tem uma antena ainda, né? E hoje já são outros conceitos que estão despontando, não é mesmo?
Não tenha dúvida.
Essa questão de prioridade é muito interessante.
Sim. E o empresário tem que estar atento e vigilante no mercado, interno e externo, né, Ivan?
Sempre tem que estar sempre do olho, sabe? Em tendências, hoje as tendências mudam muito rápido. As modas, né? A moda gira muito constante, então a gente tem que estar sempre atualizado, porque é muito fácil você ficar para trás, né? Então...
Móveis tradicionais, o marrom, creio eu que era o destaque em potencial lá atrás, hoje é o colorido.
Isso,
que
colorido,
ganha
as
vez.
Cores, o azul.
Uhum. Não existe mais embuia, você fazia móveis de embuia.
Isso, a questão dos móveis é retrô, né? São muito utilizados em escritórios.
É, a parte arquitetônica, os arquitetos têm apelado mais para o lado, a beleza que existia, né? Hoje acabou ficando tudo no mais prático e deixando um pouquinho a beleza de lado, né? Então tem voltado mais para isso daí, né?
Mão de obra qualificada, como é que está o potencial aqui de União da Vitória e região, Thiago?
Eu comentando até em relação à parte do comércio em si, se você for analisar, a principal a mão de obra que a gente tem no comércio é os vendedores, né? Os vendedores é um dos empregos mais antigos que a gente tem na história, né? A gente, desde o ano que a gente conhece, da época antes de Cristo, já se vendia coisas e comprava, né? E você não encontra hoje um curso superior para vendedores, sabe? Um dos maiores empregadores hoje, um dos maiores empregos que existe é o vendedor, e não existe esse tipo de treinamento. Normalmente são cursos profissionalizantes, ou às vezes vai aprender no YouTube, alguma coisa assim, mas você não encontra nada focado. E a gente tem uma dificuldade, pega um agente currículo, você não encontra muito foco nisso. E o comércio, a gente começa a sentir que o vendedor, o emprego de vendedor é um trampolim. A gente vai procurar, ou a pessoa está fazendo um outro curso, educação física, psicologia, enfim, mas não tem nada a ver com a área. Então você vê que a pessoa está ali só, às vezes, pelo emprego e não pelo trabalho. Ele não gosta do que ele faz. Ele faz porque precisa, porque ele está fazendo um curso. E você tem uma ideia, Vanessa? A gente no comércio, a gente tem dois agravames. O primeiro é o absenteísmo. O absenteísmo seria a quantidade de funcionários faltantes, que não, por algum motivo não puderam vir. Por exemplo, quando a gente comentou a parte de a quantidade de mulheres que a gente tem na empresa, que chegam a ser 80%, a gente tem um problema que é mulheres grávidas. Então, a gente temos várias, às vezes, que estão de licença maternidade,
uhum,
às vezes por doença, isso aí, tem que cuidar do filho. Enfim, não importa o motivo, mas quando a gente não tem esse pessoal, a gente tem que trabalhar com um efetivo maior do que a gente precisaria. Isso é custo. Esse custo
que
é
elas não contam como vaga real.
Até o próprio homem, às vezes acontece algum problema. Então, a gente tem esses problemas que acontecem. Com esse absenteísmo, a gente tem que com 20% menos funcionários que a gente precisa, a gente é obrigado a contratar mais, e esse aí vira custos. O outro problema que a gente tem é o chamado turnover, ou rotatividade, como é muito conhecido. Esse turnover, no comércio nacional, é na faixa de 47% de rotatividade ao ano. Ou seja, a cada 2 anos, teoricamente, uma equipe inteira, da empresa inteira, é nova. Então, a cada 2 anos, você tem uma equipe inteira nova. Isso traz muitos problemas. Custo de treinamento, você ter o custo, que nem o próprio Brito comentou, de você ter atendimento excepcional, mas você às vezes não tem a pessoa com o know-how e o conhecimento necessário ali, porque a pessoa é nova, ela está girando toda hora. Esse problema é muito grande na parte do comércio, sabe? Então, essa dificuldade que a gente tem, faltar alguém que fala assim, eu amo o que eu faço, que eu amo, a falta da pessoa que fala assim,
eu quero ser vendedor,
uhum, a pessoa ser dinâmica, a gente é muito carente no mercado. Emprego, a gente comenta, existe bastante, o que não tem gente capacidade para assumir elas.
Uhum.
Você tem uma menina lá que foi minha aluna, pela menina Valéria, que fica na loja principal ali. Ela está anos ali na Casa Estrela. E acho que vocês inovaram esse ano, que interessante. Propaganda para Casa Estrela, viu, gente? No Natal eu fui comprar e uma menininha, eu não sei o nome dela agora, menininha, porque sabia mais nova que eu, querida. Ela foi em todos os setores comigo, para comprar uma blusa para o meu filho, um tênis. Antigamente você me mandava para um setor, tênis é só aquele ali. Ela foi em todos os setores comigo, até no setor de brinquedos. E eu achei que para mim foi uma inovação, ela me atendeu em todos os setores. Não precisou me passar. Agora o setor de brinquedos é só ali. Você tem que falar com aquelas moças. Foi uma novidade que eu vi no Natal.
Até interrompendo aqui, ou abrindo parênteses, é o que o Thiago falou lá no início, que ele passou por todos os setores, não é mesmo?
E eu tive que passar por vários deles ainda.
Mas foi uma inovação, né? Porque ela está atendendo todos os setores agora. Não precisa ser só do calçado, vende só calçado. A menina da roupa, só roupa. A menina do brinquedo, só brinquedo. Eu sei que ela foi em todos os setores comigo.
Isso, a gente tenta trabalhar. Como eu comentei, a gente tem maior dificuldade é de treinar. Como a gente tem um mix de mais de 80 mil produtos,
você vê?
É difícil a pessoa ficar conhecer toda a empresa. Então, a gente pensou em algumas empresas até para deixar mais especializados, né? Como a gente comentou com algumas filiais que a gente acabou abrindo. Aí, a gente tenta, algumas a gente trabalha desse jeito, mas às vezes a gente coloca temas especializados, porque às vezes ela tem um conhecimento geral, mas ela não tem um conhecimento focado no produto, às vezes para te dar uma, às vezes você precisa de uma informação mais precisa, por exemplo, eu quero um brinquedo para 2 anos, 3 anos, uma coisinha, ela vai pedir ajuda até para outra colega, assim.
Uhum.
Mas a gente deixou bem aberto, assim, para todos poderem trabalhar em todos os lugares.
Eu havia recordado, Brits, desculpa te interromper aqui no teu raciocínio, mas eu tinha recordado que eu fiz uma leitura e já busquei aqui. A Exame trouxe em 2015, porém são dados que foram reatualizados agora, que o vendedor brasileiro ele está em penúltimo em ranking de simpatia. E diz o seguinte, os vendedores brasileiros estão mais rancudos. Essa foi a conclusão de uma pesquisa que avaliou a qualidade do atendimento ao cliente em países em todo o mundo. E segundo o estudo, olha só, Thiago e Brits, o Brasil ficou em penúltimo lugar no ranking que mede a quantidade de atendimentos iniciados com um sorriso. De todos os atendimentos avaliados no Brasil, 79% começaram com um sorriso do vendedor. O número está bem longe do alcançado pelos irlandeses, que lideram a lista com 97% de atendimentos sorridentes. De toda a lista, os brasileiros ficam em 15º lugar, à frente apenas do Japão, que teve uma marca de 74%. É algo que te chama a atenção?
O japonês é. O japonês é fechado, né, cara?
E aqui quem desponta, né, os irlandeses, que lideram ali 97% de atendimentos sorridentes. Sim. O atendimento sorridente, ele faz a diferença?
Faz toda a diferença e é uma coisa que a gente até se surpreende, porque o brasileiro é considerado um povo hospitaleiro.
Alegre, né?
Alegre.
Uhum. Até abrindo parênteses, eu fiz uma reportagem, foi em outubro do ano passado, de que Guarapuava é a cidade considerada a cidade mais hospitaleira do Paraná. E o secretário de Turismo conversou conosco. E o que qualifica a cidade num nível de turisticamente falando aqui do estado do Paraná, e sim, foi confirmado a cidade mais hospitaleira do estado em 2018.
Você
veja. Pode seguir aqui, né? A gente até entrevistou no ano passado, até foi um dado curioso.
Um dado que até a gente se surpreende, mas, como eu falei, é um diferencial que a gente tem que focar, porque como às vezes está uma coisa carente, a internet em si pegando pelo preço, quem se aproveita de ter um atendimento excepcional acaba tirando vantagem disso realmente, sabe? É um foco que a gente sempre prezou, sabe? Para ter um atendimento diferenciado, para fidelizar o cliente, né? Às vezes até muitos clientes chegam na empresa que a gente tem lá, a gente às vezes tem vendedores ociosos e o cliente chega e fala, eu queria ver um sofá, mas eu quero ver com a vendedora tal.
Tá.
Uhum. E ela fala, mas se quiser eu posso vender para você. Não, eu espero, eu quero ser atendido por ela. Quem gosta do atendimento, então ela fideliza, um bom vendedor fideliza seu cliente, sabe?
Cria uma relação,
acredita. Ele faz até uma, como é que é, uma pasta dos
isso,
clientes.
Isso, por ser cidade pequena, isso favorece? A cidade do interior tem esse diferencial nesse sentido, que é muito interessante.
Tem?
Olha, eu já atendi o Brits.
Fala,
aí
fala,
eu já sei o que
ele
gosta.
Fala
e
fala com a Vanessa, que ela está atenta.
Eu já sei o que ele gosta. Aí tem um detalhe muito interessante. Eu até troquei informações com alguns conhecidos de Paula Freitas. Até devem estar nos ouvindo. O que acontece? Uma pessoa muito conhecida vai numa determinada loja de lá e gosta de uma calça jeans, mas ela não quer comprar. E ela disse, se o meu marido vier, você mostra essa calça jeans. Ok, combinado. E é isso que acontece. Até eu conversei com ela na semana passada e deu certa técnica, Bretz. Porque conhece todo mundo, conhece o marido, conhece a filha. Aí quando você vai comprar algum item, o que é que eu posso levar para essa pessoa? Aí a filha já sabe, o marido já sabe. É interessante.
Isso é bem interessante. E às vezes acontece uma coisa que hoje tem encurtado esse caminho, Vanessa. As vendedoras às vezes já conhecem os clientes, né? Que nem você falou, tem a própria pasta. Aí chega novidades, por exemplo, na parte de confecção, que tem as novidades chegam mais rápido, né? Confecção
de calçados. Liga pra tua casa, é verdade.
E já manda o WhatsApp. Já manda uma mensagem, chegou, já tira uma fotinho, acho que você vai gostar disso. A pessoa já vê, a mensagem já vem, sabe?
Essa é uma técnica legal de venda, viu?
Brits, e olha, de repente pode até servir para a CDL como exemplo. Neste estudo estava aqui falando do Business World Wild. Para avaliar o atendimento, a pesquisa usou clientes secretos, ou seja, clientes que entram no estabelecimento, também com o objetivo de avaliar os vendedores. E no Brasil, 22 mil clientes secretos participaram. E além da simpatia, foi o que a revista Exame destacou. Além da simpatia, a pesquisa avaliou o índice de vendas adicionais conquistadas pelos vendedores, que é o que nós comentamos. E mais uma vez, o Brasil ficou perto da lanterna. Enquanto a média dos países foi de 52% de vendas adicionais, por aqui o número ficou em 37%, mais uma vez à frente do Japão. O campeão neste quesito foi Honduras, onde 97% dos atendimentos geraram compras adicionais.
Interessante. Aqui na cidade, até que anda fazendo isso aí, tem treinamentos, que é passado, é o próprio Sebrae. O Sebrae tem um dos produtos deles lá, que é o Varejo Mais. Então, várias empresas acabam participando quando acontece isso daí, porque é muito interessante. Uma das partes que eles acabam passando para a gente é esse cliente oculto. E a gente não consegue descobrir só, às vezes, o atendimento, às vezes, coisas que a gente está acostumado na empresa e o cliente não está. Por exemplo, o setor, a dificuldade em encontrar esse setor, placas, nomenclatura da empresa, se a empresa está sendo divulgada por dentro. E algumas vezes, realmente, acontece que o próprio cliente oculto chega lá e se interessa em alguma coisa e acaba comprando, na verdade, ele foi fazer o trabalho e acaba comprando o produto pelo bom atendimento que ele teve.
Olha que curioso.
Eu vejo até que a menininha empurrou um chinelo lá da moda. Ó, mas chegou esse chinelo aqui ontem.
Mas você sabe, Brits, que eu estava pensando aqui na diferencial, nisso que nós tocamos aqui agora, a hora vendedor, hora cliente, que o vendedor, ele tem um sobreesforço grandioso também, né? Nós estamos falando aqui de uma margem, porém tem clientes que também tem um pouquinho de dificuldade nesta comunicação.
Eu sou chamado de picão, porque eu também já fui vendedor.
Uhum.
Você manda descer a prateleira inteira e não leva nada.
Não leva nada, exato. Ou tem aqueles clientes que realmente dizem assim, eu não quero que fique em cima de mim, eu escolho sozinho. Às vezes é boa vontade do vendedor. Ou tem aqueles que, como o Brits destacou, pedem para ver tudo. Sabe aquela questão do cliente que talvez não tenha certeza do que quer levar? Talvez seja isso, não é mesmo, Thiago?
É isso mesmo. Eu acho assim, apesar de terem diferenças de clientes, a gente preza que o atendimento do funcionário seja igual para todos. Todos merecem um bom atendimento. Claro que aqueles que prezam, que nem você comentou, querem, tem uns que têm o autoatendimento, querem se sentir, uhum. A gente pede às vezes que fique por perto, porque às vezes tem uma dúvida, que precisa que pedir, por exemplo, no calçado e buscar um outro número, alguma coisa assim nesse estilo, né? Existe, que nem realmente o Brito falou, que tem vários tipos de clientes, alguns até que mais arrogantes,
carrancudos,
né? Às vezes pega. As meninas estão chorando, mas. Uhum. Mas atendimento, mas a gente fala assim, o atendimento tem que ser igual para todos, não importa o cliente, o estilo do atendimento, né? A gente tem que ter esse padrão de qualidade.
Nós vamos para o aqui nos estúdios, Thiago Ivanco, ele que é empresário varejista do ramo moveleiro, sendo diretor de relações públicas da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de União da Vitória. Estamos falando sobre o cenário econômico e nós estávamos falando até nos bastidores a respeito de vendedores, como é que é o perfil, né? Como é que se traça o perfil de vendedores, inclusive aqui na nossa região. E eu até fiz uma leitura, e não estou recordando, mas eu vou buscar aqui para passar para o ouvinte, Thiago, de que hoje, às vezes, estão optando pela contratação de funcionários até sem currículo. Por quê? Para que não sejam funcionários viciados, para que a própria empresa possa modelar este funcionário. Isso é uma questão importante?
É muito importante. A gente vê até que a própria reforma trabalhista optou agora a gente conseguir pessoas mais novas, colocar treinamento, porque antigamente, acho que o Brito deve lembrar, na época, assim, ele entrava pequeno, 14 anos, já estava como aprendiz para aprender profissões naquela época. Hoje, a lei trabalhista que estava na época dificultava muito você ter esse tipo de pessoas. E hoje a gente está conseguindo colocar de novo esse jovem dentro das empresas, né? E realmente o currículo, que nem a gente comentar assim, a gente às vezes contrata pelo currículo e limita pelo comportamento da pessoa. E não porque às vezes o comportamento, quando eu falo assim comportamento, não é que o comportamento ruim, a pessoa arrogante, as coisas. Claro, às vezes acontece, mas principalmente porque a personalidade da pessoa não é para aquele cargo. Então às vezes a pessoa quer, por exemplo, vendas. Vendas, Vanessa, para a gente quando vai trabalhar, você conhece bem, tem atendimento ao público. Existem pessoas que não gostam de contato com pessoas, mas ele optou por esse emprego sempre que ele fala, eu preciso do emprego. Mas, às vezes, a personalidade dele, quando a gente, às vezes, faz análise por alguns conversa, questionários, a gente vê que essa pessoa é uma pessoa mais fechada. A gente coloca essas pessoas, então, no cargo, por exemplo, de escritório, um cargo mais isolado, né? E essa diferença, a pessoa, às vezes, nem sabe. E ela, quando ela está no trabalho... Ela, às vezes, no começo, ela está motivada, porque conseguiu um emprego, a motivação, isso, que ela fez uma conquista, né? Aí, pra você ter uma ideia, essa aí é a primeira motivação que acontece com um funcionário. A segunda motivação, ela tem uma sensação de... ela como pessoa, por exemplo, o ambiente é muito quente, ela não tem lugar para sentar, isso aí acaba desgastando a pessoa. Em terceiro, só que vem a motivacional, que é o salário. Então, a gente começa a ver, assim, a pessoa se sentir feliz profissionalmente é uma coisa que a gente preza muito, por exemplo, lá na empresa. E, às vezes, a pessoa, eu posso falar assim, que nem Vanessa, eu vou colocar, às vezes, você que gosta até de comunicação, você se daria muito bem, por exemplo, na área de vendas. Isso. Entretanto, se eu colocasse você num escritório, fazendo contagem de notas, que é você, só você, quando eles falam naquele chiqueirinho, né, sentadinho, só você, o computador, todo dia trabalhando, você sem contato com nenhuma pessoa, eu não posso dizer, por exemplo, que você seria uma parte de contábeis, alguma coisa ruim. Eu posso falar, Vanessa, eu posso falar que você não está no cargo certo. Sabe?
Explorar as potencialidades de cada funcionário, é isso?
É isso, exatamente. Então a gente tenta ver a personalidade da pessoa, onde que é o melhor lugar para colocar. Por exemplo, pessoas normalmente que são muito comunicativas, são pessoas às vezes mais desorganizadas. Então, eu colocar uma pessoa desse tipo, que é comunicativa, que gosta de conversar num caixa, por exemplo, cuidar de dinheiro, a coisa tende a ser mais problemática, porque a pessoa ali tem que ser uma pessoa mais centrada, não pode conversar durante que você está fazendo conferência com dinheiro, controle, porque é um problema mais grave. E do mesmo jeito, eu não posso colocar uma pessoa mais fechada na venda. Como você comentou nessa estatística, às vezes isso acontece que a pessoa coloca alguém que não tem uma personalidade dedicada para fazer essas vendas. Então, às vezes, são pessoas mais fechadas, mais retrucadas, que acabam estando no cargo errado. Aí você demite a pessoa porque se diz que ela é uma pessoa que ela não tem qualificação. Errado, você pode falar que a pessoa não tem qualificação para vendas, não que a pessoa é uma pessoa ruim.
Só que, de repente, é uma questão de encaixe.
Exatamente.
Interessante, né, Brito?
Verdade.
Agora, 11:09, Brito, nós estamos nos encaminhando para o fecho da entrevista, aqui com o Tiago, um bate-papo descontraído. E falando sobre o cenário econômico, nós entramos aqui na questão da qualificação de mão de obra, que é um fator muito preponderante, né? Criamos dentro também, além da questão financeira, dessa recuperação do comércio que nós estamos falando, Tiago, o potencial de pessoas, o fator humano. Eu percebi aqui que também é a peça-chave.
É a peça-chave, é o motor, é a engrenagem principal da nossa empresa, sabe? A gente trabalha em cima disso, porque sem os nossos funcionários, a Casa Estrela, por exemplo, não seria nada, né? A gente é a alma da nossa empresa, é os nossos funcionários.
E até para a gente finalizar aqui, como é que estão as datas que estão por vir? Nós vamos para o Carnaval, após nós temos a Páscoa. É um período também de contentamento, já iniciando o primeiro semestre do ano de 2019 com essas datas. É algo que também movimenta?
Isso mesmo, Vanessa. O comércio é uma coisa muito abrangente. A gente tem até a parte da alimentícia, que a gente trabalha dentro da CDL, né? A gente está só pegando agora, que nem a gente teve na parte da escolares, né? Tudo materiais
isso,
escolares
isso.
Que a gente teve. A gente teve agora uma estatística que teve um aumento de 9% de aumento, sabe, nessas vendas. E para o carnaval, a gente espera no índice nacional pela CNDL, né? Que é a nossa central lá da CDL. A gente espera um aumento de 12% nacional. Entretanto, estatisticamente, que em nossa cidade a gente espera um crescimento mais humilde, né? Porque justamente a gente já não tem mais o carnaval como era antigamente na nossa cidade. E como vocês têm comentado, muitas das nossas foliões aqui da cidade acabam indo para praias, indo para Joaçaba, né? Pegar um carnaval de rua e acaba ficando a cidade que acaba não tendo esse potencial que a gente tinha nos outros carnavais. Para a nossa cidade, a gente vai ter então um aumento mais tímido de 4%, que é expectativas. Para a Páscoa ainda está um pouquinho mais longe, mas a gente já tem uma previsão meio boa, que comparado aos outros anos que a gente está tendo crescimento, e pelo crescimento desse ano que a gente já está tendo, é esperado um aumento de 8% aí no consumo, porém, de produtos mais baratos. Ovos não é que nem aqueles antigamente tinham os ovos maiores, então a gente espera que vai ser produtos menores, que vai ser consumido, né? Então uma venda per capita menor, mas porém vai ser presenteado mais pessoas. A gente espera um aumento das vendas em relação à quantidade de presentes que vão ser dados.
É o que aconteceu no Natal.
Uhum. Exatamente.
Até aproveitando aqui a deixa do Thiago, no ano passado nós tivemos uma grande participação da CDL com o público, com os consumidores, que foram a distribuição de prêmios, né? Isso. Tivemos vários na distribuição de prêmios sendo finalizada em janeiro agora. Para este ano também terá um diferencial, há promoções vindo por aí?
Essa promoção Vale da Sorte, que a gente teve início em agosto e encerrou agora em janeiro, ela foi um sucesso. Foi distribuído R$70 mil entre vários ganhadores, né? Esse dinheiro acabou ficando no comércio, porque foi distribuído em vales, então a pessoa gastava nas próprias empresas. Para você ter uma ideia, foi distribuído 1,6 milhões de cupons durante esses 5 meses para nossos clientes. Então, agitou bastante o comércio, fomentou, né, a cidade, então a busca para essas empresas, e realmente a gente teve um feedback muito bom das empresas participantes. Então a gente está estudando realmente como que a gente vai fazer umas promoções agora para esse ano novamente.
Em detrimento a tudo isso, o ideal é que a nossa comunidade que está ouvindo deixe o seu dinheiro no comércio local?
É só no comércio, porque esse dinheiro acaba ficando para a cidade, não acaba saindo. Esse dinheiro tem retorno para todos os outros empregos, né? Então o dinheiro ficando aqui na cidade, a gente acaba capitalizando outros mais. A pessoa acaba gastando em consultas, por exemplo, no médico, no psicólogo, né, na parte de TI, algumas coisas, comprando os produtos aqui, esse dinheiro fica com a gente, né?
Certo.
Eu sempre digo que, coitado do comerciante, do lojista, cara, ele compra, ele vende fiado para mim e tem que rezar que eu pago, cara. Porque ele tem que pagar as contas.
Uhum.
Eu tenho que pagar a luz, tenho que pagar o contador, tenho que pagar os empregados, tenho que pagar imposto, tenho que pagar tudo.
E ainda acreditar na boa fé.
E acreditar que eu vou pagar ele.
Exato.
Brites, você botou um assunto muito interessante, vou trazer só uns dados para vocês em relação a um problema de inadimplência que acontece no Brasil. Em janeiro, a gente teve um crescimento de 2,42% na inadimplência. E um dado bom, de um lado, porque no final do ano a gente estava com 6% de crescimento. Então, deu uma reduzida, mas ainda está aumentando. Entretanto, as dívidas caíram 0,29%. Apesar das dívidas estar caindo, tem um aumento do crescimento, a gente tem uma intuição de que as dívidas estão sendo feitas por coisas menores. Porém, o mais alarmante não é isso. A gente tem que os maiores dívidas aconteceram com bancos, cartão de crédito, que teve um aumento de 2%. Água e luz, que teve um aumento de 14% de inadimplência.
Está muito claro, cara.
Entretanto, no comércio e na comunicação, a parte de telefones caiu 14%. Então, uns dados muito bons. Só que uma coisa que preocupa muito é que na faixa de 62,8 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Isso é, para se terem visto estatisticamente, 40% da população com mais de 18 anos está com o nome sujo.
Olha
só. Na faixa de 39 anos, esse número é maior, chega a ser 51%. Mais da metade das pessoas na faixa de 30 a 39 anos estão com o nome sujo. É um mal que o brasileiro tem de não conseguir guardar dinheiro. Uhum. Ele gasta mais. A gente pega agora, por exemplo, no final do ano, às vezes acabou gastando um pouquinho mais, acabou viajando, né? Às vezes esse otimismo, então, acabou girando mais. Mas o brasileiro precisa saber até onde que é seu limite. Falta uma educação financeira para o brasileiro, sabe? Então, o brasileiro sabe, às vezes ele gasta todo o dinheiro e esquece que tem o IPTU,
tem
o IPVA, né? Então, a gente tem que ter uma economia mais saudável. É interessante, todo mundo está ganhando. Igual a gente vê o próprio país, quando não está com economia saudável, ela anda para trás. A nossa família é igual. A gente tem que administrar a nossa família e nossa gestão de economia como se fosse uma empresa.
Bacana.
Entendido, Brits. Nós foi um belo trabalho. Aqui trazendo mais informações, 11h15. Tiago, agradecemos a gentileza da sua entrevista, por estar aqui conosco nesta manhã de sábado, partilhar um pouquinho da sua experiência no ramo moveleiro, também empresário. Agradecemos. Até uma próxima oportunidade e um bom fim de semana.
Obrigado, Vanessa. Obrigado, ouvintes, por estarem aí com a gente. Muito obrigado pelo convite e sempre estaremos aí.